Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Olá para você que está acompanhando no YouTube ou ouvindo a gente nas plataformas de podcast. Gastronodicas no ar, Bianca Teixeira.
Que olha só, hoje é um Gastronodicas especial, meu amor, com mais de um século de história. Histórias lusitanas e carioquíssimas. Né?
Um século e um quarto.
Jesus, essas contas aí, não vem fracionar, que essas coisas eu detesto. Nunca fui
125
boa.
Anos, um
desde
século.
Desde 1898, acertei?
1800, qual a linha aqui?
1800. Verdade, hoje a gente trouxe, meu amor, simplesmente a chefe, Ana Beatriz Capão. Portuguesa, com certeza. Mas que ela veio encantar desde 2014, quando mudou a gestão de um dos restaurantes mais incríveis da cidade, emblemático, maravilhoso, com uma gastronomia incrível, com o melhor bolinho de bacalhau que nas mãos dela agora ficou melhor ainda, o Aurora. Completou 125 anos agora, em 2023.
125 anos.
Bom, ainda bem que a minha mãe nem sonhava em nascer. Eu posso dizer, pelo menos essa hora é isso, né?
Não, a gente estava batendo papo aqui fora do ar de que teve gente completando 80 anos no Aurora. Eu falei assim, ele nasceu com 45 anos de restaurante, que já é muita coisa, né?
Mas você chega lá, não, existimos já 45 anos. Não? Com 80, a pessoa chega lá para comemorar? Poxa vida. Ana, foi um... Aliás, Ana não, que ela é chamada, chamam de Bia. Bia, que prazer ter você aqui com essa, com essa história incrível de família. Queria que você falasse hoje todos os seus segredinhos, porque ela trouxe hoje a moda Bia Capão. Trouxe os clássicos bolinhos de bacalhau, que já tem o dedo dela. Trouxe um arroz de polvo maravilhoso, que e me lembra uma coisa que minha mãe falava, não é risoto, é arroz de forno, que ele é mais sequinho. Uhum. E eu vejo que esse arroz de polvo, ele tá diferente, tá bonito.
Mais caldoso.
Tá bonito. E a punheta de bacalhau, que é uma outra punheta de bacalhau, que eu tô vendo que não é qualquer punheta. É engraçado falar isso.
Tá bom.
Esquecemos, vamos esquecer.
Foi.
Deixa,
ora,
foi.
Pois.
E esse camarão que tem esse molho, que é uma pimenta especial, que é uma pimenta totalmente lusitana, né, Bia?
Sim, é o piripiri.
Piripiri. Então, Ana, você chegou da França, imagina, veia tá na veia portuguesa, com certeza, estudava na França, e veio assumir um dos restaurantes mais cariocas do Rio de Janeiro. Como é que pode isso? Me conta. Como é que foi isso, Ana?
Foi um desafio.
Chuta,
né?
O pau da barraca. Já começa provando esse bolinho de bacalhau, que se fosse você, eu faria isso.
Tem que pegar o azeite, né?
É. O azeite, né? Lindote. A Lindote tá aqui com a gente. Pena que ela não quer aparecer.
Aqui, ó. Vai.
Tá muito chique esse Gastronodicas. Veio até um garçom maravilhoso, que eu adoro quando eu vou na Aurora. Nossa senhora, vamos, você não vai... Meu Deus do céu, você nem partiu na câmera para ver. Olha isso. Olha, eu vivo de dieta, sabe, Ana? Mas eu não vou resistir.
Nosso bacalhau de salgado na casa.
Maravilhoso.
Maravilhoso mesmo.
Temperado, uma receita de família.
Ele é... Você vê que é autêntico o bolinho de bacalhau.
É bolinho de bacalhau, né? Batata.
É o famoso, não sabe brincar, não desce pro play. Isso é bacalhau de verdade.
É um por um. Certinho. Bom, foi um desafio, né? Porque o Aurora é muito tradicional. Até eu entender isso, levei um tempo assim.
Mas... Primeiro você estava na França, sim, estudando gastronomia.
Sim.
Chiquérrima, que antes era que era do rock and roll. né, banda de rock and roll. Marcos lembrou muito bem, rock and roll também tem na cozinha, né? E aí, como é que foi essa história? Você estava lá estudando, quieta, calma, tranquila?
Eu já tinha estudado, tinha trabalhado aqui já no Hotel Pestana, que é português também, em Copacabana. E no Filé do Lira, fui para a França, estudei lá, trabalhei lá no Tumiu, que é uma brasserie do chefe Jean-François Piège, um grande chefe francês. No andar de cima era duas estrelas Michelin. Foi uma grande escola para mim. E aí, no meio...
Fazer escola no restaurante que já tem duas estrelas Michelin não é qualquer escola, vamos combinar, né?
É verdade. Aprendi demais, foi maravilhoso, foi assim,
aliás,
uma grande experiência.
São todos
e aí, no meio
cidade,
do caminho,
fartas,
assim, eu tive a notícia do meu pai, me ligou.
Garota de Ipanema, filé do Lira.
E falou, olha,
Veloso, um antigo Veloso.
O horário, né? Tu vens pra cá.
Que responsabilidade, hein?
Grande responsabilidade.
Jesus amado. E aí você que tem essa família que parece, né? Aliás, que cozinha, que gosta do fogão, que gosta desses encontros familiares portugueses. E aí você optou pela gastronomia francesa, que você provavelmente foi atrás da técnica dessa gastronomia,
sim,
né?
Sim, sim. Da técnica, da experiência, né? De você trabalhar em grandes cozinhas, né? Chefiadas por grandes chefes. É, as técnicas, os produtos. É um grande aprendizado. Foi maravilhoso. Assim como tem outros lugares também, né? Que,
e você que é abusada. Foi logo fazer estágio em restaurante com 2 estrelas Michelin.
Na verdade, era a Brasserie embaixo, que era onde eu trabalhava. E no andar de cima era 2 estrelas Michelin. Era o Le Grand Restaurant do Jean-François Piège. Às vezes, a gente fazia produção lá pro
Michelin. E ela achando que o Claude Drago ia chamar ela para trabalhar aqui no Brasil. Aí o pai manda ela voltar.
Sim, aí ele, olha, tens aqui um restaurante para trabalhar, o Aurora. E eu fiquei, uau. E aí eu voltei, concluí, né, o estágio, o curso, voltei e conheci o Aurora.
No Templo da Boemia Carioca, porque aquele quadrilátero de Botafogo é o Templo da Boemia Carioca. Você tem outro pedaço de Botafogo, que é os moderninhos, né, aquela coisa mais descolada, e esse realmente você foi enfrentar um peso pesado.
Foi. Ali tem muitos restaurantes tradicionais, né? É...
Um cafezinho para continuar cafezinho esse chegando. Papo maravilhoso, né, Sandra?
Nossa, incrível. Sandra trazendo cafezinho.
Sandra, você foi incrível. Sandra, eu vou até te dar um bolinho de bacalhau, porque você tem que provar, Sandra. Como não provar esse bolinho de bacalhau? Isso.
Pode, Patrícia, perguntar. Obrigado, Sandra. Pode, passa aí. Sandra vai passar na nossa frente, porque Sandra é prioridade aqui.
Sandra, aqui é a estrela da parada. É ela e o bolinho de bacalhau. Exatamente. Eu, Marcos Lacerda e a chefe Bia, tá em terceiro plano.
Mas o que é curioso é que você sai de uma cozinha de hotel, que é uma alta gastronomia, passa um pouco pela gastronomia carioca, vai para uma gastronomia francesa, volta para trazer um pouco da gastronomia, da culinária portuguesa misturada com a brasileira.
Sim.
Como é que você entra na cozinha do Aurora com toda essa sua bagagem e com essa história de um restaurante já centenário para ser contada em diante?
E já com muitos anos de história, né? Ela já chegou, lá, tipo, vou dar uma respeitada aqui, vamos com calma.
Sim, sim.
Exatamente.
A gente olha, assim, para Aurora e o estilo de comida carioca, para quem pode achar que é uma comida simples, mas não é simples, né? A gente, existem técnicas por trás que a gente pode utilizar, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei, que eu pude trazer da minha experiência, foi cortar os atalhos, né? Os pozinhos mágicos, né? Que você coloca
trouxe as sabor, ervas de volta.
A construção do sabor em si.
Os temperos, né? De verdade.
A páprica, a cúrcuma, o cominho, a pimenta branca, o piripiri, as ervas frescas, o tomilho, o manjericão, o louro, né? Que é totalmente português. Os nossos caldos são feitos do zero. O molho madeira é um caldo de carne que fica ali fervendo 3 dias.
Imagina, a chefe faz a melhor feijoada, a melhor costela, a melhor rabada, o melhor cozido, sem panela de pressão. Como é que pode isso, meu Deus?
Como isso?
Ah, eu adoro essas coisas. Eu adoro. Eu adoro essa coisa de que você prepara.
Não, você adora e é muito paciente, né?
É, porque, mas a gente começa de véspera.
Haja resiliência.
Pô, fazer uma feijoada no restaurante, sem panela de pressão.
E não é em casa, é no restaurante. Como a Aurora, inclusive.
A gente começa de véspera, né? Os preparos. Então, é um cozimento que leva tempo, né? Nosso feijão também, ele é feito todo dia na panela. Olha. A gente não é na panela de pressão. Então, de manhãzinha, tá o feijão de molho lá. Aí, de manhã, liga o fogo com o feijão ali, ele fica ali borbulhando. Até a hora de temperar, né? E a feijoada, a rabada, a costela.
E você teve que chegar trazendo toda essa nova cultura, né? Do que você queria colocar lá. Desde o feijão sem panela de pressão, a costela... Você teve que recomeçar ali do zero, né, com a sua equipe.
Sim.
Que já estava lá.
Sim, eu imagino, eu até brinco com eles, eu falo isso para eles, que naquela época eles não usavam a panela de pressão, os cozinheiros do Aurora antigo, né? Não tinha panela de pressão, não tinha os pozinhos, os atalhos, o sabor era construído, então a gente mantém isso. Que isso é o maior legado que a gente tem para manter, né, a nossa tradição. Então, apenas continuamos o que estava sendo feito, né? E, por exemplo, o brócolis, do arroz de brócolis.
Que é um arroz de lá, é maravilhoso, por sinal.
Tinha um bicarbonato de sódio para ele ficar mais verdinho. Mas existe uma técnica culinária, né, gastronômica, que você põe na água fervendo, sozinho, né, põe lá, e faz o choque térmico com água e gelo, e o verde aparece. Então não precisa usar o bicarbonato de sódio. Eu tenho aqui
você
uma coisa
agora,
assim.
Agora é outra questão. Cantadora Cida, agora
não vai
então.
Ter.
E aí isso é bacana. E aí eu adoro, eu já sou fã da.
Não, e você teve duas coisas, né? Primeiro, entrar num restaurante que a cozinha já tinha uma tradição absurda. Três coisas. Você é muito nova. Terceira, mulher. Imagina, com aqueles garçons, cozinheiros, comins, né, assistentes, todos lá. Imagina você encarar essa turma e chega, ih, lá vem a pirralha. Chegou da onde? Por cima da França.
Eu sempre tive meu pé no chão, né, e sempre pautei com respeito. E assim, muitas vezes eu pensava, caramba, ele tem a idade de ser meu pai. Né? Então, assim, sempre pautei no respeito. Claro que às vezes você tem um ou outro estresse, mas não é nada além.
Faz parte
nada
do dia a dia, em qualquer profissão, com qualquer pessoa.
Eu acho que eu nunca passei, assim, eu acho que quando você pode expor o que você quiser, tendo a linha do respeito, da educação, enfim.
Então mas você tem um outro agravante, porque cozinha, por incrível que pareça, restaurante, não é uma coisa que as mulheres, que tinham esses chefes mulheres... Né? Principalmente no Brasil, é uma coisa muito mais difícil. Eu vejo o crescimento do público feminino, de alunas no cordon bleu, que vem crescendo, mas foi muito lento esse crescimento. Normalmente, restaurante era uma coisa muito mais de chefe, homem, do que de mulher. Né? E tinha muito aquelas desculpas, mulher não sabe carregar uma panela pesada, né? Nos sushi bar mesmo, até nos restaurantes japoneses, os peixes são pesados para carregar, os bartenders, né? Não, é muito gelo. Então, o próprio setor sempre teve uma resistência muito grande à profissional, à mulher. Né? Então, você ainda veio com isso, porque ainda tem esse estigma de não, mulher... literalmente não é coisa, não é lugar para ela, restaurante, né, cozinha de restaurante.
Mas é aí que eu gosto mesmo.
aí que eu gosto.
Entendeu? Ah, tá pesado, eu pego, aí quase vermelha, roxa, não, deixa eu te ajudar. Né? Eu vou, não deixo isso me abater.
Porque você tem ainda, não é só ser uma cozinheira, né, acho que tem que ter a gestão da cozinha, a liderança, né, que são coisas que se a gente, principalmente mulher, né, não se impor, ainda mais você chegando muito nova, que deve ter sido outro desafio para você.
Foi um grande desafio. Eu passar da mentalidade de cozinheira para recém-estagiária, para a mentalidade de chefe, líder, gestora. Porque eu...
Gestora, imagina fazer ficha técnica de prato, que todo mundo pensa que é fácil. Imagina você calcular cada prato, quanto que você vai ter ali, a gramatura.
Né? E a variedade que tem no Aurora. Né?
Sim, sim.
E você já veio com essa bagagem de, por exemplo, calcular, precificar, fazer ficha técnica, etiquetar, que é um problema que os antigos de cozinha não tinham essa questão de saber etiquetar. Saber que tem que botar validade, procedência, né? Porque não adianta isso na cozinha. Os antigos, eu vejo muito isso no Álvaros mesmo, eles tiveram que implantar isso, né? Quando a gente trouxe também o Maître e o Restaurateur lá, ele falava também que tinha um problema sério, porque os antigos não sabem, não etiquetavam. Né? Era coisa
cabeça,
que saía, tinha tudo de cabeça. E hoje, hoje ainda tem esse lado, digamos, também matemático, que é o calcular a ficha técnica, porque senão os restaurantes não sobrevivem.
E precificar corretamente.
Você tem que precificar direito, correto? Senão o restaurante não dura, a conta não fecha.
Sim,
né?
Sim.
E, de certa forma, até o grupo que antecedeu o Aurora antes de 2013, depois que esse grupo Garota comprou... Há de convir que foi uma gestão que deu certo 125 anos, né? com todos os atropelos, com todas as economias que a gente passou.
Sim, eu, assim, pelo que eu já pesquisei, obrigada, porque é uma história muito longa, né? Muito antiga, que ultrapassa os jornais. E... Mas é, eu sei que tiveram outro... nós estamos na terceira gestão da Aurora de portugueses.
Então, é a terceira gestão?
Sim, o antigo, assim, é que da história, né? O antigo dono era português de Águeda, inclusive era conhecido do meu pai, lá de Águeda, em Portugal, e o antecessor também era português, seu José. E
tem um legado de portugueses aí, é, aqui no Rio de Janeiro.
Tem. Dos,
muito, muito.
De Belmonte.
É.
Né? É inacreditável, os portugueses como os franceses na gastronomia. Vou as te contar, tem uma representatividade absurda na gastronomia carioca.
A gente está falando de boteco, restaurante carioca, tem as galeteirias também, que tem muitos portugueses que vão para o outro viés, né? É muita coisa, vai, roda o ritmo.
E eu me lembro, quando eu era pequena, tinham as vendas, que também sempre tinham português por trás, as mercearias e as vendas e quitandas. Quem é que era o dono? Seu Antônio, seu Joaquim, seu Manuel, né? Só tinha os portugueses
e
ali.
Tinha aqueles botecos pé sujo também, que tinha
o
muito.
O meu avô, ele, quando veio de Portugal, minha mãe veio para cá com 5 anos. O meu avô, ele abriu uma loja de material de construção, lá em Bom Sucesso, onde ele começou, eles começaram a vida, que naquela época Portugal era, enfrentava um momento difícil, de pobreza, tinha conflitos, e aí muita migração, né, imigração pro Brasil, e eu imagino que seja tentar uma vida... Uma nova vida em outro novo lugar.
Uma vida
lugar,
mais, né, digna, né?
Que fala a mesma língua, né? Que tem aí um país irmão.
Há 10 anos você voltou para o Rio de Janeiro da França, mas antes você tinha uma bagagem carioca aqui, né? Uma mistura de família portuguesa, brasileira e carioca, que você consegue trazer isso para a gastronomia um pouco.
Sim, já quando eu era pequena, a gente saía para almoçar no domingo, então a gente ia nos restaurantes, né? No Garota, da Gávea. Então, essa cozinha do carioca, né? Tradicional, clássica, né? Ao mesmo tempo. Tava enraizado. O medalhão piemontese é o meu favorito da vida.
De quem?
Da vida.
Quem não, né?
Eu adoro, assim.
E lá no Aurora, aliás, sempre teve um arroz com medalhão. Um arroz da piemontese com medalhão de chorar.
Ai, caprichado. Ai, ai. E a batatinha portuguesa pra molhar no molho.
Um clássico também.
E já desde criança, eu posso trocar português para português?
Então você veio para deixar o Aurora completar 250 anos. Então, trouxe a técnica francesa, super jovem, com essa resiliência toda de fazer, inclusive a costela, a rabada, né, o cozido, o feijão, sem ser na panela de pressão. Ou seja, você veio realmente implantando algumas coisas que você quis resgatar, na verdade, você quis resgatar as ervas, os caldos, né? Quando ela fala os atalhos, eu adoro, vou usar isso, porque nos mercados nós temos cheios de atalhos, né? Mas isso é bom para quem mora sozinho, que é mais fácil. Mas quando você trouxe tudo isso e todo mundo absorveu, e você acha que o cliente, o comensal, ele percebeu essa mudança?
Sim, sim.
Principalmente a portuguesada carioca.
É. Principalmente a nossa batata é cortada à mão, então tem uma diferença.
Absurda. A batata portuguesa ou a...
A todas. Toda. A palha na faca.
A palha na faca? A
palha. Caraca. Portuguesa, sotê, a palito. Ela é toda feita no Aurora.
Não, e a gente acha que isso realmente... Isso não. Isso é claro que isso é totalmente manual, mas requer uma técnica também. Sim. Imagina você cortar aquilo milimetricamente,
tem
certo.
Tem restaurante que é industrial, né? Esse aqui é artesanal.
Imagina, domingo, que lota aquele, que eu passo naquela esquina do Aurora, vejo aquilo lotado, fico, agora eu vou passar assim, coitado desses rapazes. Agora eu vou chorar
você
por
já
ele.
Já tem que fazer o feijão fora da panela de pressão. Tem que picotar ele.
Tem uma escala de produção, uma programação toda, né? A gente já sabe como é que é o fim de semana. A gente já tem toda uma programação da quantidade que está...
Porque o dia é muito gourmet, né? Para quem quer comer. À noite você tem o pessoal que vai para comer e tem o pessoal que vai para tomar drink, para beliscar.
É a boemia.
Aí vira um melting pot ali, vira um mix de pessoas, né? É. Eu sei porque o meu irmão que voltou aos Estados Unidos agora, eu estava falando aqui nos bastidores, ele encara aquele Aurora assim como destino certo. Ele vai com os dois cachorros, pede a caipivótica dele ali na esquina, em pé, bota as coisas na mesinha, bolinho de bacalhau, batatinha frita. Então, você ainda tem isso, você tem os públicos ali, eu passo e vejo. E durante o dia, fim de semana, né, dia de feijoada, dia de... Eu vejo que tem a família inteira, aí tem um casal, aí tem os velhinhos, os idosos. Então, ali, o bairro, porque é o que a gente está falando, um lado de Botafogo, ele é muito moderninho, né? Muito contemporâneo. O outro lado de Botafogo, que eu considero esse pedaço, ele é extremamente tradicional, né? Frequentado por a gente se passou ali por gerações, é o neto, é o filho, é o pai, é o avô, e vai frequentando, né? É um restaurante muito de bairro. Sim. Mas imagina se sustentar 125 anos num restaurante de bairro. É muita responsa. Muito. E vem essa pessoa com essa carinha novinha, em 2014, vindo da França, para encarar esse rojão. E quando você botou a sua mão mesmo, que os comensais perceberam essa mudança, aí você começou a ir para o salão, porque você vai para o salão, porque eu mesma nunca vi, né? Porque eu só vou lá fim de semana. Mas você é aquela que dia de semana está lá, sai da cozinha, vai no salão.
Sim, eu gosto de ir ao salão.
Conhecer o cliente, né?
Às vezes eu vou à mesa para... Ah, tá, o cliente da mesa 20 quer falar com a senhora, eu vou lá, converso, me apresento. Ou às vezes quando tem algum problema, também vou, né? Que faz parte do trabalho. É, mas assim, a minha relação sempre foi acessível, ser acessível. Porque era assim. Era assim.
Não, eu acho
que o José
estava
lá no balcão.
Né? Por mais que a gente esteja em tempos modernos, hoje, mais do que nunca, voltou aquela história de se saber quem é que está por trás. Seja o estilista de uma grife de moda, seja um produtor local, seja um produtor do queijo, seja o da horta. Hoje, as relações elas precisam, principalmente pós-pandemia, essa coisa de ter relações humanizadas. Você quer saber quem é que está naquela cozinha. Né? Mais do que nunca voltou aquela história, o garçom te chamar pelo nome. Ele perguntar se você vai tomar... Vai ser o prato de sempre, ou se, e aquele drink, se você vai tomar o mesmo. Então... Pelo contrário, acho que hoje tem um contraste muito no serviço, que não é que é aquela coisa de você quer estar próxima do chefe, do cozinheiro, né, do garçom, do cara que prepara o drink. Então, muito pelo contrário, eu acho que a gente hoje quer estar mais acolhido do que nunca, né?
Sim, e tem uma história engraçada que eu estava lendo uma reportagem antiga do Aurora, e era o Sr. José, e o Aurora sempre apoiou peças de teatro, né, a Aurora sempre foi frequentado por personalidades, né, políticos, estudantes, enfim. E aí colocavam os cartazes das peças de teatro ali, que tinha um horário da peça. E aí os clientes ligavam para perguntar o horário da peça.
Ah, você!
Ô, Sr. José, que horas é a peça tal? Ah, ele olhava, peraí, só um minutinho.
Não ligava pro teatro, não, ligava pro Aurora.
Informativo, dicas culturais com a Aurora.
Tenha 10% de desconto.
Então, assim, é o exemplo de você falar com o dono, né, sobre uma peça de teatro, você é cliente do Aurora, fala sobre uma peça de teatro que tá ali. Você pode me dizer a hora do horário da peça de teatro? E a gente manteve isso também, a gente faz apoio a peças de teatro aqui em Botafogo. Tá tendo duas agora, que vão começar no Sérgio Porto. A gente também mantém isso.
Olha isso, continua legal.
A gente também continua o apoio, né, para as pessoas que estão trabalhando ali na produção, na montagem do palco. Foi lendo, foi conhecendo a história, que eu gosto de estudar a história do Aurora, que é imensa, né?
De vez em quando você faz um show no salão lá do Aurora, já que você era da banda de rock, não tem uma palhinha sua,
não,
assim?
Não, aí é pra extravasar. Aí eu ligo a guitarra na distorção.
E hoje seu pai deve tirar o chapéu pra você, né, Bia? Tipo, essa aqui, ó, encarou, tá aí um sucesso, já tá 11 anos à frente da cozinha do Aurora. Ou seja, ela chegou lá com 20 e poucos anos, 25 anos de idade. Jesus amado. A portuguesa, com certeza, olha.
Quantas pessoas, em média?
Você recebe lá no fim de semana?
Ai, tá em torno
Vem cá, você não vai provar essa punheta de bacalhau? Sim. Pelo amor de Deus, ela olha pra mim e fala, te quero. Vamos mostrar aqui, né? Porque vocês têm que ver o que, que é isso aqui.
Hoje é o Lucas.
Esse é um azeite de ervas, Bia?
É a punheta de bacalhau.
Não, que você colocou a sua mão, seu dedo aí, é o azeite de ervas?
É um óleo de salsa.
Óleo de salsa, olha.
E ele é
isso.
Infusionado com alho também, porque o alho, lá em Portugal, você come o alho cru, a cebola crua, né? Aqui a gente também tem que fazer essa adaptação. Então a cebola, ela é bem fininha, né?
E... Você é quase que imperceptível quando você olha.
É. E o alho, eu só botei ele infusionado ali no óleo para ter o gostinho do alho e a salsa. Entendi. Eu resolvi colocar como um forma.
Seu pai implicou com essas mudanças suas gastronômicas ou te deu força?
Não, ele sempre me deu força.
Olha isso, pelo amor de Deus. Vamos levantar assim para as pessoas verem com a colher assim tirando, né, Lacerda?
Vai.
Vamos lá, pelo amor de Deus. Gente, olha isso aqui. Jesus, mas olha, tem que chegar perto que isso aqui, a pessoa vai comer pelo... Olha isso. Olha a sorte que eu tenho, gente.
Sensacional.
Sensacional mesmo, né? Mas não vai ficar por aí não, porque eu vou provar essa punheta de bacalhau aqui agora.
Dois estabanados, um com a colher e outro com
não,
o prato.
Não, você não tá entendendo, até medo. Tem que melhor deixar na mesa, porque... E ele te deu essa força. Você acha, Ana, que os nossos produtos, principalmente o bacalhau... Como é que você tem essa cozinha com esse bacalhau tão fantástico?
Nós temos... Primeiro, começa pela qualidade, né? No bacalhau.
Inacreditável. Gente, que absurdo isso.
Aí, ó.
O sal...
É, de salgado na casa.
O ponto dele é muito
cortado.
Incrível.
O cheiro já... E não é fácil, né? Você acertar o sal do bacalhau é complicado. Nosso bolinho também.
E esse, qual é o prato que mais sai lá?
Bolinho de bacalhau. Agora tá saindo bem também. Como entrou agora no cardápio novo, né?
Não, eu ia perguntar isso, reformular a cozinha. Assim, quando você introduziu a punheta... Melhor mudar a pergunta. Quando a punheta entrou no cardápio, foi um verdadeiro sucesso? Porque isso aqui é de chorar. Entrou logo quando você chegou em 2014?
Não, nós fizemos o... Assim, em 2017, nós reabrimos em 2016,
a
né?
A reforma foi em 2016.
2015. Ficamos um ano em obras, né? A Aurora foi todo reconstruído,
a revitalizado. A ponto dela achar uma placa de Samuca, Samuel Weiner Filho, grandíssimo jornalista. Você achou isso no meio da obra?
Sim, uma placa, eu olhei, a gente limpou, estava cheio de... Já antiga, né? Ela não estava mais na parede. Já quando eu estava lá, ela não estava na parede. Na obra, a gente encontrou muita coisa, assim, né? E aí, a gente limpou e colocou, porque o mezanino é...
Não, e Bia não sabia nem que era Samuca, mas viu aquela placa e falou assim, gente, essa placa deve ser de alguém
importante.
Fui pesquisar.
Fui pesquisar. Filho da Danusa Leão, um grande jornalista, né? Que faleceu de forma precoce. Uhum. E foi uma honra.
Irmão de Bruno Pink Weiner. E Bruno e Pink, né?
Sim.
Nas faculdades de jornalismo, a gente escuta história de jornalismo, Samuel Weiner. A gente escuta a história da filha.
Foi um grande... Então, a gente nada mais, nada menos do que botar lá no lugar onde deveria estar, né?
Pode falar, quero te falar uma coisa, que você é tão jovem. Existe uma falta ainda de uma geração nova de chefes, né? Eu acho que está começando, principalmente no Rio... Você tem, claro, aquela geração do Ricardo Lapert, do Elias Schram, do Pedro de Artagão, mas a gente, depois de pandemia e tudo mais, mas eu acho que a cozinha, a gente, ainda tem uma geração para ser, uma nova geração que ainda está aí para sair. Eu vejo que o Zona Sul agora lançou um concurso chamado Chefes do Coração, Chefe do Coração, que é justamente para descobrir novos talentos, mas eu acho que a mão de obra, a cozinheira, eu vejo o cordon bleu que agora, hoje, né, é uma coisa que ele está ajudando muito o mercado, mas existe uma carência muito grande ainda, né, no Rio de Janeiro, desse serviço.
Sim, é um trabalho árduo, difícil. Às vezes você tem que trabalhar quando seus amigos estão saindo, estão se divertindo. Você trabalha quando as pessoas estão se divertindo.
Verdade.
Então você tem que abrir mão e fazer muito sacrifício.
Tem que ter muita paixão, né, Bia?
Tem que ter paixão, tem que gostar. da adrenalina.
É, tanto é que os chefes viram Galito Sátis de madrugada, os chefes se encontram lá, sim, duas da manhã, três da manhã.
Sim.
Você realmente tem que abrir mão de muita coisa. E você fez isso desde sempre, né? Foi, sim, uma escolha sua, uma opção.
Sim, sim.
Para quem fazia administração, sim, você fazia aqui no Rio?
Fazia no IBMEC.
Gente, essa moça ainda de tudo é inteligente. Então a gente fala gíria cabeçuda, hein? Uhum. A pessoa sai do IBMEC e vai fazer gastronomia, né, na França. Vai trabalhar, quer dizer, tem um restaurante duas estrelas Michelin. E agora você vê, então, você viu que o Rio de Janeiro voltou a ser palco da gastronomia nesse sentido, né? Veio Guia Michelin,
sim,
50 Best.
Sim.
Se agora, no auge da sua gestão de Aurora, você vê que o Rio de Janeiro está efervescendo,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Eu acho que a nossa gastronomia, ela é muito rica, ela é muito tradicional. É, com certeza tem muitos talentos
que estão escondidos, né?
Né? Principalmente nas comunidades, nos lugares, né? E eu acredito que a gente não, acho que a gente não, vou botar uma polêmica aqui, a gente não deve nada para São Paulo.
Ah, finalmente alguém teve coragem de falar isso aqui, chegou, botou o pau na mesa. Falou, nós não podemos perder mais para São Paulo, eu acho que também não. Mas é o que você falou, uma coisa muito importante, talentos escondidos, porque eu acho que a cozinha tem que ser uma coisa, é nato, você aperfeiçoa. Mas é um talento nato. Ninguém tem amor por cozinha, se, de repente, aos 30 anos de idade. Né? É. Você pode estar com ele escondido, e você se, mas na maioria das vezes você nasce com aquilo. Né? Agora você tem que aperfeiçoar. E realmente hoje você vê que os programas de reality shows, os programas de televisão, eles estão muito dando essa oportunidade que a cozinha, primeiro, é uma coisa lúdica, né, para quem está em casa assistindo, uhum, mas hoje está tendo muito mais holofote no país para a gastronomia. Né? A gastronomia hoje ela está num patamar de muito grande, assim, ela está no primeiro plano. Né? Você pega os canais de TV, canais abertos, canais fechados, investindo muito na gastronomia. Sim. Mas é o que você falou, tem talentos escondidos que não têm oportunidade de mostrar o trabalho. Isso é fato, a gente não tem. E principalmente, eu acho que o que vocês mais passam de problema realmente também, mão de obra de salão, então nem se fala.
Sim.
Né, que isso também é outro problema, falta treinamento, né, eu acho que não tem escolas ainda para isso. Eu vejo que ele tem a escola do Elia aqui, mas uma escola de serviço mesmo de salão, né, nem sempre você pega um salão como a Aurora, como é que você vai treinar essa equipe todo dia? Não tem tempo às vezes para isso, né? Mas eu acho que falta. E como é que você já falou que a gente não perde para São Paulo, mas como é que você vê hoje a gastronomia, a nossa gastronomia, o que que você acha que ela precisa?
Nossa, essa pergunta é... O que que ela precisa? Uau. Olha... Eu acho que a nossa a gastronomia carioca, ela não precisa, assim, nossa, você me pegou nessa pergunta.
Então, assim, eu te fiz essa pergunta porque eu acho que falta incentivo.
Ah, sim.
Dos governos, os pequenos produtores.
Ah, sim. Eu acho que a cadeia, a tem a vontade, né, do carioca cadeia, de ir.
E eu acho que falta um pouco de incentivo para esses, como a gente falou agora, talentos que estão escondidos, produtores locais. Né?
É,
você
verdade,
pega a região serrana com as enchentes, com as chuvas. Né? Esses caras, muitos deles perdem tudo, né? As lavouras da noite para o dia.
Sim.
E falta incentivo, porque é uma cadeia, né? Uma coisa que vai gerando outra, uma grande engrenagem. Mas eu acho que na gastronomia, por mais que ela aqui hoje, a televisão dê muito holofote para isso, por um outro lado... Eu acho que o governo, o município, ainda deixa a desejar nesse sentido de incentivo mesmo. Até mesmo incentivos fiscais, né, Lindor? Você não acha que falta isso? Você vê pequenos restaurantes, quantidade de impostos que, uhum, se paga.
Uhum.
Como é que esse cara sobrevive? Ele tem uma boa vontade absurda, tem um talento incrível, mas a conta dele não fecha, porque a quantidade de impostos que ele tem que pagar e quantos empregos ele não gera. Outro dia eu estava vendo, zapeando na televisão, tinha um bar no subúrbio que estava fechando E uma influencer gostou da história e ela começou a postar, chamando as pessoas para irem lá. E da noite para o dia, lotou. Então ele falou de uma equipe de 4 garçons, eu contratei mais 8. Hoje eu estou com 12. Porque apareceu a boa vontade dessa menina, que era até uma menina jovem, que se comoveu com a história dele e falou, não, começou a fazer chamada para as pessoas irem. Aí o salão lotou, a rua lotou, mas eu acho que falta aí essa questão do incentivo mesmo.
Eu acho que assim, falta um incentivo também no sentido de promover eventos que incluam, por exemplo, o Comida de Boteco, né? Que você inclui
que
botecos,
é um sucesso.
Que tá, né, tá muito tempo aí. Mas mais...
Que começou pequenininho.
Sim.
E agora é o...
Hoje é o evento, o Oscar do Boteco,
Mais eventos que promovam a nossa gastronomia, né? A nossa gastronomia local, a nossa cultura carioca, né? Dos bolinhos, e a nossa comida também é tradicional, servida.
E que tenham cariocas portuguesas como você, como grupo que pegou a nova gestão, né? Em 2013, do Aurora. Porque grupos como esse, imagina, tem os restaurantes mais tradicionais da cidade, poderiam investir numa coisa moderninha, né? Qualquer coisa, mas não, eles estão lá preservando a nossa tradição. E os portugueses, todos os portugueses.
Panelinha de barro.
Existe coisa mais carioca do que essa bandeja de aço? Existe isso, mais carioca? Não tem.
Um papelzinho para forrar a mesa.
Você não vai provar esse arroz de polvo, não?
Com certeza.
E esse arroz de polvo, Ana, aí você trouxe ele...
É, o nosso arroz
com uma nova leitura.
É, o nosso polvo, ele é cozido também sem panela de pressão, né?
Opa, fiquei até nervoso, derrubei o
microfone. Ele tá nervoso.
Tô nervoso.
Polvo, bacalhau, bolinho, ele pira.
Aí, mas diga.
E ele também é cozido a gente faz um caldozinho pra ele. No caso, a gente também preserva o caldo pra fazer o arroz, né? E ele é a junção assim do Brasil e Portugal. Ele tem esse caldoso com tomate, vinho branco.
Depois que arrumei o microfone, com certeza.
Botar num pratinho para eles verem que eu continuo aqui na punheta.
Olha. Que o YouTube não derrube nossa.
Gente, é maravilhosa.
Olha isso.
Eu tô bem.
Cheiro maravilhoso. Vamos lá.
E o outro era bem mais molhado antigamente lá.
Mais arroz de brócolis com polvo, né? Então aqui, no caso, você botou mais o brócolis inteiro, né? A gente utiliza
o brócolis realmente verdinho. Você faz
para
ele estar tão verdinho assim, pelo amor de Deus.
É você,
Vã? Imagina. Olha o prazer de ter essa pessoa aqui. Solerinho. Olha isso.
Nosso garçom.
Agora
tudo mudou,
Olha a técnica do...
Isso também é tradicional, né? Essa forma de servir, assim. Eu já tentei várias vezes.
Olha que espetáculo. Primeiro as damas, ainda por cima educadíssimo, olha. Olha, Lacerda, nunca mais será o mesmo esse estúdio depois dessa história. Chiquérrimo. Olha, fala o seu nome quando vocês forem na Aurora, procure esse rapaz.
O Antônio, mais conhecido como
Lerim.
Lerim, não é Leroy Merlin, é Lerim. Nossa senhora, que arroz de polvo é esse?
Cheiro, tá?
E polvo, nossa senhora, eu nunca me atrevi a fazer, que é uma das coisas mais difíceis.
É difícil,
né?
O polvo é um polvo já acima de 1,5 kg, né? Até para ele poder ter essa... ele aparecer no arroz. E o cozimento, tem que ter essa atenção no cozimento, ele não pode ficar borbulhando, né? Que as ventosas saem, então pra você manter...
Ele é muito macio.
Pra você manter é tudo na panela. Aí você vê o milagre da panela.
Você faz o polvo na panela, na sem ser expressão?
Não tem panela de
expressão. Não tem. Proibido entrar para a expressão.
Não, nada contra a panela de expressão. É um recurso, né? É um equipamento de cozinha. Não tenho nada contra. Mas eu, assim...
Tem um trato
a comida
maior,
eu não preciso ter pressa. Entendeu? Se eu
adorei
preciso,
isso. A cozinha não precisa ter pressa.
Não preciso ter pressa. né? É aquele, o Aurora é aquele almoço tardio, que dura o domingo inteiro.
É verdade.
Então...
Todos os dias que joga, de 11 a 1 da manhã.
Peraí, todos os dias de 11 a 1 da manhã.
Meu Deus.
E tem um almoço executivo que lá não chama almoço executivo. A gente até trouxe pra mostrar.
Ah, é. Lá é o prato nosso de cada dia.
Que é uma...
Que antigamente...
Cada dia tem um...
É, no...
Deixa eu escolher os dias que eu vou, pelo amor, tem um explicadinho, entendeu?
Aqui são 10 opções, né? Uhum. Tem mais sugestões da chefe, no caso, a gente sempre explora...
Contra filé, Osvaldo Aranha.
Ai, meu Deus do céu. Ai, ui.
Lombinho milanesa, pelo amor de Santo Cristo, com arroz de limão.
Filé de peixe ao molho de camarão com arroz de brócolis e purê de batata.
É tradicional, o picadinho.
Peraí, o almoço até às 5? O prato nosso de cada dia vai até às 5 da tarde.
É para os...
O chefe, tu gosta de trabalhar. Jesus amado, hein?
É, o nosso executivo, ele vem pratado, né? Ele é para quem tá trabalhando, tem aquela uma horinha de almoço, aquela correria. E o prato nosso de cada dia é uma frase que já existia no Aurora, nas diárias, né? Na segunda, costela com agrião, terça, rabada, quarta... É, pernil à mineira, então era o prato nosso de cada dia e a gente manteve esse título para o nosso executivo.
E o arroz.
Esse brócolis
tá maravilhoso. Tudo.
Legal.
Maionese.
É, aqui os camarões Aurora, assim, ele tem uma identidadezinha que eu puxo, ele fica entre um coquetel de camarão, né, aquele clássico. E lá em Portugal também você...
É uma nova forma de apresentar o coquetel de camarão da chefe Ana Beatriz Carvão.
Esse aqui que eu tenho que ir com todo cuidado, porque as grandes chances de fazer M.
Essa pimenta, que ela falou que é a pimenta... Puramente, altamente lusitana.
E qual o nível dessa pimenta, hein? Leve, é picante, ó, de boa.
O que, que a gente faz? Pega e bota aqui.
Sim. Deu limãozinho, se vocês quiserem o limãozinho.
Pera aí, é melhor a chefe fazer isso, pelo amor.
Vai.
É, então. Bianca, você que faz tem um segredo que você contou do bolinho de bacalhau, que você também vai falar como é que se come, o seu jeito de comer bolinho de bacalhau.
Tá bem, bom. Você pega aqui. Eu gosto de fazer assim, tá? Eu molho bem assim. Sem miserinha.
Sem miserinha, ó.
Sem miserinha.
Olha lá, o chefe mandou ver, olha lá.
E aí vem o limãozinho.
Ah, um chope.
Ah, meu Deus do céu. Jesus, claro, por favor.
Só falta o chope.
Você quer também?
Por favor, por favor.
Ai, ai, ai.
Ui.
Vou pôr um pouquinho, tá?
Vai.
Gente, só tá piorando.
Não tem problema.
Pelo amor de Deus.
Olha.
E a gente começou, né? Foi o bolinho primeiro.
Obrigado.
Aí depois veio pra punheta. Aí deu uma passadinha na coisa que é o almoço de verdade. Voltou agora pro camarãozinho. Isso aqui tá... Mãe, a Lindote que me ensinou a fazer assim, ó. Pra sentir o aroma. Pelo amor de Deus.
Sabe o que aqui, é isso?
Isso é um
gosto de praia.
Gente, sei lá.
É praia. Gosto, praia.
É muito bom, é um absurdo.
Ele é cozido no vapor, só com sal.
Olha.
Vou fazer igual o chefe falou, limão.
E lá em Portugal, você encontra no mercado já, na peixaria, o camarão já cozido. E você compra ao quilo. Só que ele vem com casca, com cabeça, que lá eles comem...
Tudo.
É. Aqui eu adaptei, né? E assim, eu acho isso aqui, pra você tomar, bater um papinho, a tacinha de vinho branco, ou um chopinho, uma cervejinha, você fica ali... Jesus, a tarde gente, toda, o dia inteiro, vai ter o chapa.
Dizer,
e é leve, né?
Um camarão tão gostoso na vida.
Ah, é legal.
Inacreditável. Você olha pra ele e você fala assim, ah, é um camarão cozido. Ok. Mas não é não, menino.
Maravilhoso.
Jesus, quando você prova ele, bota o limãozinho e essa pimenta,
biribiri.
Alguma coisa biribiri. É inacreditável. Tudo muda. Inacreditável.
Maravilhoso.
O sabor que você olha pra ele, Bia, eu vou te falar, você olha assim, ah, um camarãozinho. Não. Quando você come, tem é o
valor.
Camarão.
E é simples, simples, né? Simples, tradicional.
Agora, simples para você que é cozinheira. É. Porque vai fazer um camarão nesse ponto certo de cozimento.
É, o camarão, frutos do mar, eu tenho, para mim, assim, a minha regra, eu sempre cozinho ele um ponto abaixo, porque até ele chegar à mesa, ou até ele sair da frigideira, ele já chegou no ponto dele. Então, isso aí foi uma escola mais meu pai, me ensinou, a minha mãe. É, que a gente, lá em Portugal, tem muito peixe, uma riquíssima em frutos do mar. Então, a gente sempre fez, a gente tira um ponto. Por exemplo, quando a gente faz a cotovelada de camarão, que está no cardápio, que é uma receita de família, que lá em Portugal se chama amassada de camarão, que são uns cotovelos, massa cotovelo, lá se chama cotovelo. É um caninho assim, e aí você faz com caldo de camarão, de marisco, e gambas ou peixe, e a gente não grelha o camarão e o peixe, a gente coloca ele no caldo, então ele cozinha no caldo, então ele fica suculento, né?
E os sabores
e um pouquinho
também.
No finalzinho, acabou. Na caldeirada também, que você põe no final.
Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. Foi um baita gran finale, né, Bíblia?
Nossa senhora, olha. O Mar Lacerda sabe que eu quase não como.
Uhum.
Eu disfarço. Mas quando você botou essa punheta... Pausa para a punheta. E depois você botou esse camarão com essa pimenta... Falei, Jesus, não saio daqui nunca mais. Agora, mais do que nunca, aquele Aurora que me aguarde. Lerim, Levi, tá ferrado também, porque meu filho agora já era. Olha, chefe, você realmente me surpreendeu, porque eu vim com a história de fazer uma coisa ligada à tradição do Aurora, que é claro, é inegável, mas ao mesmo tempo você trouxe essa pureza para a comida do Aurora, porque falo pureza, que foi o que você falou, eu resgatei a erva, eu saí dos atalhos, eu trouxe os caldos feitos na casa, eu trouxe fazer uma comida como costela, uma carne como costela, sem ser na panela expressão. Então, ao mesmo tempo que você, com tão pouca idade, mas com técnica, com tradição familiar, né, com a gastronomia no sangue, você... trouxe esse contraste, você trouxe o resgate ao invés da inovação, da pura inovação. Parabéns, porque é um contraste enriquecedor mesmo.
Maravilhoso. E o cheiro que, à medida que ele vai mexendo aqui nos pratos, o cheiro que vem sobe.
Não, é literalmente incrível. A comida que você come com os olhos, com as narinas, você come com tudo.
Incrível.
Porque, olha, eu realmente estou impressionada. Parabéns, que o Aurora fique mais 125 anos, que passe para sua família, que vá de geração em geração. Parabéns para esse grupo que investiu nessa tradição e vem investindo no Rio de Janeiro, na nossa tradição. E que você volte aqui mais vezes. E que da próxima vez, ó, não deixe trazer o nosso querido garçom. Que lindocha, bote a carinha dela aqui, porque foi ela que me ensinou a mexer com as mãos para sentir o aroma.
Sim,
e que você continue deixando o nosso bairro de Botafogo mais rico.
Obrigada.
Como a Aurora ali perto, eu sempre estou lá, sou frequentadora há muitos anos da Aurora. E que você e realmente foi um feito, porque não é fácil não. Desde 1898 não está fácil para ninguém. Parabéns.
Parabéns.
Obrigada. Obrigada. Eu não estou sozinha, né? Então, eu tenho uma equipe comigo, meu sócio Luiz, que toca o dia a dia comigo, que é português lá de Trás dos Montes, na Boticas, que pertence ao Chaves. Tem uma equipe maravilhosa, né? Você vê o Lerinho, ele é demais. Uma cozinha, cozinheiros muito... muito não tem tempo ruim, né? A gente está... Tem a pauleira, a correria, mas ninguém se estressa, a coisa flui.
E que você inspire as mulheres na cozinha dos restaurantes. Beleza. E principalmente que os restaurateurs também e os chefes entendam que todas nós somos super capazes quando se tem paixão, talento, vontade, foco. Né, que você continue inspirando as mulheres na cozinha dos restaurantes. Que a gente quebre, né, esse paradigma, quebre esse...
Sim.
Né, que desafie cada vez mais e que as mulheres invadam as cozinhas.
Sim, cada vez mais.
Foi ótimo ter vocês aqui, gente. Vocês vão comer com os olhos, tá? Infelizmente, porque agora eu vou comer com a boca de verdade, continuar comendo essa punheta, esse arroz maravilhoso de polvo, esse... Camarão, como é que é o nome
dele?
Camarão
às Aurora.
Camarão às Auroras. E olha, eu e Marcos Lacerda esperamos você aqui até sexta-feira.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Foi.